Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão aprova e vai a plenário liberação de cassinos, bingos e jogo do bicho. Avança no Senado novo modelo para a reforma do ensino médio. Plenário aprova indicados para o CAD, Conselho Nacional de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que autoriza o funcionamento de bingos e de cassinos e regulariza jogos de azar como o jogo do bicho e jogos online. Essas atividades foram proibidas no país por um decreto-lei de 1946. A proposta enfrenta resistências por parte dos senadores e a votação na comissão foi apertada, com 14 votos a favor e 12 contrários. O projeto seguiu para análise do plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto prevê que cassinos poderão ser instalados em resortes de alto padrão ou embarcações, com jogos eletrônicos e de roleta, cartas e outras modalidades. A princípio, será apenas uma concessão por estado, com exceção para polos turísticos e unidades da federação mais populosas. Em relação a bingos, municípios poderão realizar essa modalidade em estádios, e casas de bingos serão permitidas na razão de uma para cada 150 mil habitantes. Interessados em explorar jogos como o do bicho deverão demonstrar capacidade financeira e o resgate de prêmios até o limite da isenção do imposto de renda não necessitará de identificação do apostador. Ocupantes de cargos públicos ou administradores de empresas que tenham recursos estatais, condenados por crimes como de improbidade administrativa, sonegação fiscal e corrupção, e pessoas inabilitadas ou suspensas por entidades como a Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central não poderão explorar essas atividades. O relator do projeto, senador Irajá, do PSD do Tocantins, defende que é uma oportunidade de renda e de empregos e uma forma de trazer para a legalidade atividades à margem da lei.
Nós vamos arrecadar desses jogos hoje que são ilegais, que são clandestinos, que estão funcionando na sombra da lei e que nós não arrecadamos absolutamente nada, nós passaremos a arrecadar algo em torno de 22 bilhões de reais anualmente. Isso, claro, será dividido entre os estados, os municípios e a própria União.
O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, entretanto, afirmou que a lei das apostas esportivas, as BETs, ainda não se converteu em benefícios para a sociedade e que a legalização dos bingos, cassinos e jogos de azar pode seguir o mesmo caminho.
6 meses depois, qual o resultado? Tudo exatamente como antes. O governo não regulamentou uma linha e, com isso, as BETs continuam como antes. Elas não pagam imposto, elas não pagam outorga. Então, todo aquele discurso do governo de que era importante regularizar porque isso se reverteria em receitas, não foi verdadeiro, não é verdadeiro.
A não regulamentação da lei implicará autorização de licença provisória para os empreendimentos. O texto segue para análise do plenário do Senado.
A CPI da manipulação de resultados aprovou um convite para ouvir o jogador Lucas Paquetá, investigado na Inglaterra. A comissão também recebeu representantes de empresas que apuram fraudes em partidas. Repórter Pedro Pincer.
Lucas Paquetá, do West Ham da Inglaterra, é acusado pela Federação Inglesa de tomar cartões amarelos propositalmente em 4 partidas da Premier League para manipular o mercado de apostas. O vice-presidente da comissão, senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, elogiou a iniciativa de ouvir o atleta.
Sem nenhum tipo de pré-julgamento ao atleta, mas esse é o papel de uma CPI.
A CPI também ouviu representantes de empresas que rastreiam fraudes em partidas. Para o gerente de integridade da Sport Radar, Felipe Marchetti, muitos clubes e jogadores no Brasil são vulneráveis a propostas de empresários ligados à manipulação de resultados.
A grande maioria dos atletas do Brasil, eles estão em condição de vulnerabilidade econômica, então eles viram um cenário muito propício para manipulação aqui no nosso país. E a partir de 2015, a gente viu um aumento de casos aqui no nosso país.
Já o chefe de integridade para a América Latina da Genius Sports, Thiago Barbosa, sugeriu a criação de sistemas de integridade para prevenir a ocorrência de fraudes no esporte.
Seguiu para o plenário do Senado em regime de urgência o projeto da reforma do novo ensino médio. O texto alternativo da senadora professora Dorinha Seabra foi aprovado pela Comissão de Educação nesta quarta-feira. A proposta aprovada retoma as 2.400 horas de ensino geral básico e inclui o espanhol como disciplina obrigatória. Repórter Marcela Cunha.
A proposta do governo para reformar o novo ensino médio foi alterada pela relatora, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. Mas após acordo, ela manteve a carga horária mínima total na chamada formação geral básica, que inclui matérias como português e matemática, em 2.400 horas. Os alunos também poderão escolher uma formação técnica e profissional. Nesses casos, a formação básica ainda é obrigatória. As 1.000 horas anuais do ensino médio serão gradualmente ampliadas para 1.400 horas até o início do ano letivo de 2029. Para a professora Dorinha, a proposta não representa o fim da discussão sobre melhoras nesta etapa do ensino.
Todo o nosso trabalho, o sentido são os estudantes. Então não é um documento findado, acabado, e muito menos o que reflete individualmente nenhum de nós. Mas o esforço de mudança, de garantia do direito à educação que todos nós acreditamos.
O texto torna obrigatório o ensino do espanhol e determina que todas as cidades tenham pelo menos uma escola pública com ensino médio noturno. Entidades estudantis defendem a revogação da reforma aprovada em 2017. Como foi modificado, o projeto voltará à Câmara dos Deputados.
Durante fala no plenário do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco criticou a equiparação do aborto por estupro ao crime de homicídio. Pacheco emitiu sua opinião após polêmicas sobre a aprovação da urgência para votação diretamente no plenário da Câmara do projeto que equipara o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou que não será votado rapidamente o projeto em discussão na Câmara dos Deputados que equipara ao crime de homicídio o aborto após 22 semanas, incluindo o praticado por vítimas de estupro. Ele voltou a declarar que a interrupção da gravidez é considerada crime, exceto nos casos de risco à vida da mãe, estupro e bebê anencéfalo. Apesar de assegurar que o projeto poderá ser debatido no Senado se aprovado pela Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco disse considerá-lo uma irracionalidade.
Isso não tem o menor cabimento, a menor lógica, a menor razoabilidade de se punir a título de homicídio. A lei penal distingue muito claramente o que é aborto e o que é homicídio. Essa inovação muito infeliz, ela inclusive coloca em xeque a própria ciência do direito penal.
O presidente do Senado defendeu um debate técnico e não ideológico sobre o tema. A vice-presidente do bloco, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, disse que é humilhante condenar as vítimas de estupro à prisão por não quererem levar adiante a gravidez.
Todos nós aqui somos a favor da vida. A bancada feminina é a favor da vida. E o aborto é proibido no nosso país, com 3 exceções. E não é obrigada a abortar quem foi estuprada e por acaso engravidou. Vai quem quer, de acordo com a sua fé, com a sua consciência. Porque o Estado é laico. E justamente quem tanto fala em liberdade quer tolir a liberdade alheia. Quer impor a sua fé. Um verdadeiro fundamentalismo.
E o Senado aprovou na tarde de hoje 2 indicações para os cargos de procurador-chefe da Procuradoria Federal junto ao CAD e de superintendente do órgão. Alexandre Barreto de Souza foi reconduzido ao cargo de superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O plenário também aprovou os nomes de Antônio Fabrício de Matos Gonçalves para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho e de Mauro Luiz Campbell Marques para a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. As aprovações serão comunicadas à Presidência da República. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.